eleitoral e a calendarização que estava prevista no programa eleitoral da Aliança Democrática, com a redução significativa das taxas de IRS até 3 pontos percentuais face ao ano passado. Medida absolutamente fundamental para aliviar a classe média que está hoje a viver asfixiada com impostos em Portugal. E a pergunta, Sr. Primeiro-Ministro, que eu lhe deixava era se podia detalhar melhor esta medida que eu sei que será apresentada para a semana e identificar os agregados familiares que irão beneficiar desta medida de redução tão importante do IRS. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro para
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Núncio, permita-me que faça uma saudação muito especial, especialíssima mesmo, na sua pessoa, e evoque aqui o regresso do CDS-PP a esta Assembleia da República, um partido fundador da nossa democracia, um partido que já emprestou muitos contributos fortes e positivos e empresta hoje ao país, a partir de agora na Assembleia da República, mas noutra dimensão em muitas autarquias locais, nos governos das duas regiões autónomas, no Parlamento Europeu, um partido que tem uma especial afinidade com o partido do qual sou presidente, o PSD, e um partido com que nós contamos, e o país conta seguramente, como parceiros para promovermos a mudança política que foi decidida nas urnas. E esse é um ponto que convém lembrar, acaso haja alguém mais distraído. Foi nas urnas que nós conquistámos a legitimidade para estar aqui. E o Sr. Deputado Paulo Núncio, como parceiro desta caminhada, sabe bem que o líder da coligação que o CDS integrou fez depender estar aqui onde está hoje a vitória nas eleições. Era muito mais fácil não o ter feito, esperar pelo resultado e conseguir arranjar no Parlamento a forma de poder formar um governo. Mas a nossa convicção, como disse aqui precisamente no início da minha intervenção, e a minha mais profunda, é que quem quer dirigir o país, quem quer transformar o país, quem quer mudar o país, tem de ser detentor de uma legitimação direta por parte do povo português, tenha ela a dimensão que tiver. Pois, senhor deputado Paulo Núncio, com certeza que nos vamos empenhar em cumprir aquilo que foi a pronúncia popular nas últimas eleições, que o mesmo é dizer, em cumprir o programa do Governo. Atendendo também aos contributos de todas as outras bancadas, que não apenas as duas que apoiam sem reserva o Governo. E atendendo porquê? Porque também elas receberam uma legitimação por parte do povo. Nós não queremos diminuir a representação de todos os partidos nesta Assembleia. Queremos respeitar e, por isso, abrimos, no âmbito da nossa função de governar, sempre a possibilidade de diálogo, seja ela materializada em contactos diretos e pessoais, seja ela materializada na absorção de princípios políticos e de ideias políticas. Eu espero que os partidos da oposição não fiquem magoados, não fiquem chateados por nós termos ido buscar 60 propostas concretas aos seus programas para integrar o programa do Governo, porque isso significaria que eles estavam zangados com aquilo que foi a pronúncia dos portugueses sobre esses mesmos programas. E eu não quero acreditar que seja esse o caso. Nós estamos, portanto, de espírito aberto. E há, como sabemos, muitas outras medidas, que constam do programa do Governo e que são similares às propostas que os outros partidos apresentaram. Ora, a questão que o Sr. Deputado me coloca é direta. Diz respeito a uma decisão que está tomada e que vai ser aprovada no Conselho de Ministros da próxima semana. O desagravamento fiscal em sede de imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. É uma primeira oportunidade para nós verificarmos se todas as bancadas vão estar de acordo ou não com esta decisão. ela no princípio está, de uma forma ou de outra, proposta ou admitida nos programas eleitorais de todos os partidos. Mas vamos ver, de facto, se a predisposição para o compromisso, que é um compromisso em primeiro lugar com os portugueses, com os eleitores, vai ou não estar em cima daquilo que é o comportamento de todos os partidos políticos. Qual foi a nossa decisão, Sr. Deputado Paulo Nusso? Foi, ou vai ser, a diminuição das taxas de imposto aplicáveis aos 8 escalões de rendimento, portanto deixamos de fora o último escalão, em sede de IRS. Qual é a diferença face àquilo que já tinha sido uma decisão do governo anterior, na sequência, aliás, de uma proposta do Partido Social Democrata? A diferença é que para o governo anterior, o desagravamento fiscal em sede de IRS devia terminar no 5º escalão. Era, por assim dizer, uma mensagem que o Partido Socialista estava a enviar à sociedade portuguesa, segundo a qual quem tem um rendimento ilíquido de 2.400, 2.500 euros, que fica com um rendimento líquido mensal na ordem dos 1.200, 1.300, é rico e, portanto, não deve estar a ser objeto de uma diminuição da carga fiscal sobre o rendimento do seu trabalho. Ora, essa ideia de que com um rendimento de 1.200 ou 1.300 euros mensais líquidos, uma pessoa já não tem um problema de asfixia fiscal, de carga fiscal excessiva sobre os rendimentos do seu trabalho, é uma ideia errada que nós queremos mudar em Portugal. Nós queremos que as pessoas possam almejar a ter mais rendimento, terem melhores salários e mesmo assim pagarem menos impostos sobre a taxa que incide sobre o seu esforço de trabalho. É este o quadro no qual a nossa proposta de começar o desagravamento fiscal em Portugal pelos rendimentos do trabalho daqueles que estão na vida ativa deve ser entendida pela nossa sociedade. Claro que, ao mesmo tempo, o Sr. Deputado sabe, e também focou isso, que nós não vamos circunscrever agora as medidas fiscais apenas aos rendimentos do trabalho. Vamos, ainda dentro destes, ter um regime mais favorável para os jovens até aos 35 anos, já o expus há pouco. Vamos também ter um acréscimo de vantagem fiscal global com a adoção da medida de não tributar o rendimento que está subjacente a prémios de produtividade e desempenho até ao limite de um vencimento mensal. E vamos também isentar de imposto municipal sobre as transações onerosas e de imposto de selo a aquisição pelos jovens da sua primeira habitação. Para início de política governativa fiscal e económica, para início da concretização de princípios de justiça social, parece-me que isto não está mal relativamente à expectativa e à promessa que fizemos na campanha eleitoral, por mais incómodo que a bancada do Partido Socialista tenha hoje e por mais, enfim, curiosa que seja a circunstância do Partido Socialista pedir a este Governo para fazer nos primeiros 60 dias aquilo que não fez em 3050. Vamos ao trabalho, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Primeiro-Ministro. Tem a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, que também terá uma tolerância proporcional.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e os senhores deputados e o Sr. Primeiro-Ministro e os membros do Governo, renovando os cumprimentos institucionais de um bom mandato, que será certamente aquilo que é a expectativa dos portugueses em prol do novo Governo. Mas em relação ao programa do Governo, Sr. Primeiro-Ministro, não lhe posso dizer que este programa não traduz a mudança que os portugueses querem ver. Aliás, este não é um programa progressista, é um programa claramente de meras intenções e lá irei. Não é um programa progressista quando olhamos para o mesmo e não há desde logo um calendário da descida do IRS que ainda agora acabou de referir. Não nos diz como e quando vai operar essa mesma descida para pôr travão ao jackpot fiscal que ao longo dos últimos anos vimos o Governo arrecadar. Está disponível para abrir mão deste jackpot fiscal? É que o PAN espera que sim e já aqui tinha proposto esta mesma revisão dos escalões de IRS. E não é um programa progressista, Sr. Primeiro-Ministro, quando olhamos para os mais jovens, jovens que ganham até 1.000 euros líquidos por mês até aos 30 anos, e não temos, de facto, aqui uma alternativa para que possam olhar para o futuro com confiança e com um calendário para saber como é que vai ser feito esse mesmo alívio fiscal. Mas também não é um programa progressista quando os bombeiros, a GNR, a PSP, continuam a não saber se vão ou não ter uma valorização e ter acesso ao subsídio de missão ou ao subsídio de risco. E também não é um programa progressista, permita-me que lhe diga, quando olhamos para as políticas de natalidade e para as políticas demográficas e continuamos a ver o papel centrado na mulher e não, efetivamente, na sociedade e na partilha de responsabilidades que tem que existir. E também não é um programa progressista quando se adia sistematicamente as metas para a neutralidade carbónica. E aqui eu não posso deixar de dizer que espantamos-nos muito quando olhamos para aquilo que foi o compromisso assumido por Portugal na COP27 e 28, compromissos de antecipação destas metas, e vemos agora o Governo, incompreensivelmente, a adiar as metas da neutralidade carbónica. Isto não é combater as alterações climáticas, é ter um pin na lapela do ambiente, e não podemos compactuar com isto, Sr. Primeiro-Ministro, e pergunto-lhe se está disponível para reverter esta medida que anuncia no seu programa. Também não é um programa progressista quando não quer acabar com as bordas fiscais aos grandes poluentes. São mais de 300 milhões de euros ao ano e não vemos qualquer anúncio de reversão destas políticas. Também, e aqui também nos preocupa de sobremaneira, não é um programa progressista quando vimos um simplex ambiental agora, de alguma forma, com um upgrade. Ou seja, ainda quer simplificar mais os processos de licenciamento ambiental quando temos problemas bem aqui ao lado, como a destruição da Quinta dos Ingleses, a destruição da Serra da Argemela ou da Serra da Arga para a construção de projetos do lítio e, no entanto, aquilo que vemos é mais simplificação e menos conservação da natureza. Isto não é progresso e isto não é responsabilidade ambiental. E também não é um programa progressista quando, com pouca clareza, Sr. Primeiro-Ministro, aquilo que se verifica é que pretende introduzir o bem-estar animal na agricultura, mas não diz ao que vem, não nos diz se vai transferir competências que neste momento estão na dimensão do ICNF, sob a sua responsabilidade, e quando sabemos as neiras atrapalhadas que foram feitas na DGAVI pelo Ministério da Agricultura e que é fundamental nós salvaguardarmos o trabalho que tem sido feito em matéria de proteção animal. E também não é um programa progressista quando não assume, por exemplo, compromissos em matéria de redução do IVA da alimentação e dos serviços médico-veterinários. Era este o debate que deveríamos estar a ter este tempo para ajudar as famílias e para executar o que está previsto no orçamento, nomeadamente em matéria dos hospitais veterinários públicos.
A terminar, Sr. Deputado.
Vou mesmo concluir, Sr. Presidente. E, Sr. Primeiro-Ministro, precisamente para concluir, ser ou não uma oportunidade perdida para o país a discussão deste programa do Governo, depende única e exclusivamente do próprio Governo. E aqui eu deixo-lhe o apelo. Não faça um mero exercício de copy-paste das políticas dos outros partidos. Sente-se na mesa do diálogo connosco. É que sem este diálogo o país vai ter uma oportunidade perdida e, acima de tudo, vai ter uma maioria, que não é uma maioria absoluta, é uma maioria relativa, num monólogo e não num exercício de diálogo. Porque de boas intenções, Sr. Primeiro-Ministro, está o país cheio. E espero que o Sr. Primeiro-Ministro saiba vir ao encontro das mais forças políticas deste Parlamento.
Obrigado. Vou dar a palavra ao Sr. Primeiro-Ministro, mas a seguir a terminar a sua intervenção, interromperemos para o almoço e regressaremos às 15h. Sr. Primeiro-Ministro, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sra. Deputada Inês Sousa Real. Começando pelo fim, cumprimentando-a, dar-lhe nota que essa vontade, que sei que é genuína, de que nos possamos sentar à mesa para dialogar, será naturalmente aproveitada. Eu vejo que as senhoras e os senhores deputados, de uma forma generalizada, estão todos muito entusiasmados com essa ideia, porque todos têm reclamado do Governo a vontade de poder estar sentado a uma mesa para dialogar. Portanto, nós daremos cumprimento a essa vontade e esperamos, naturalmente, ter como retorno a disponibilidade e a autenticidade dessa disponibilidade por parte dos grupos parlamentares. Deixe-me dizer-lhe que a sua primeira consideração foi assim um bocadinho deslocada, com o devido respeito, porque acusar o Governo de não apresentar o calendário para a descida do IRS é, de certa forma, absolutamente injustificado, porque se a coisa que eu fiz foi assumir o calendário, e o calendário é para já, o calendário é aprovar essa descida na próxima semana no Conselho de Ministros. Portanto, não percebi muito bem a intenção de poder imputar ao Governo a necessidade de apresentar um calendário mais específico do que este. Eu não consigo, sinceramente, eu esforço-me, mas não consigo. É já a descida do IRS sobre os rendimentos, a descida do imposto sobre os rendimentos do trabalho dos portugueses, é para já, é para ser aplicado já. É isso que nós preconizamos, é isso que vamos decidir no Conselho de Ministros e é essa proposta de lei que dará entrada no Parlamento e que será alvo da vossa apreciação. Já agora aproveito para lançar aquela que é a minha expectativa. Espero, naturalmente, que o Parlamento possa ser rápido e possa anuir à proposta de lei que o Governo enviará na próxima semana. Depois dizer, Senhora Deputada, relativamente à nossa capacidade e interesse no diálogo com vários